que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul. O que acontece na economia que impacta o seu bolso. Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Giane Guerra. Olá, estamos chegando com mais um episódio do podcast Nossa Economia. Tudo que trata sobre a economia do Rio Grande do Sul, que move as empresas, os empregos aqui do estado. Mas também aquilo que mexe na nossa economia, a economia da nossa vida, a economia do nosso bolso. Nesta semana, o podcast Nossa Economia vai entrar num assunto polêmico. O podcast Nossa Economia, que tem sempre o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. A melhor e mais eficiente forma de recuperar uma dívida. Cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, patrocinador do programa, do podcast Nossa Economia. O jeito mais eficiente de recuperar uma dívida é no cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. E qual é o tema polêmico desta semana? Quiet quitting, ou demissão silenciosa, ou ainda, desistência silenciosa. Uma discussão que começou no mundo todo, principalmente pela geração Z, quando um vídeo que uma profissional estava dizendo que fazia só o mínimo no seu trabalho para não ser demitida, viralizou na internet. E aí as interpretações foram as mais diversas, os debates foram intensos, até em relação a essas interpretações, que foram bem diferentes. Mas esse é o nosso tema de hoje e nós vamos conversar com uma especialista no assunto de uma grande empresa da área de recursos humanos aqui do Brasil. Vamos conferir. Na linha conosco hoje a Gabriela Mative, que é diretora de operações da Luandre. Tudo bem, diretora?
Tudo bem, você?
Tudo bem. Bom, o nosso contato é para falar de um assunto que eu já estava devendo aqui para os nossos ouvintes, porque está na moda, que é a chamada desistência silenciosa ou demissão silenciosa. É um assunto que está em discussão no mundo todo, foi provocado por um vídeo que foi publicado numa rede social de uma moça falando sobre o seu trabalho, a relação com o seu trabalho, como é que ela estava se comportando em relação à demanda e aquilo que ela fazia, né, no seu trabalho no momento. E a discussão aí foi para várias vertentes, trazendo várias questões, mas o nosso contato é para abordar isso na prática, assim, no dia a dia, nas empresas e para as pessoas, para os trabalhadores que estão nos ouvindo, porque a gente precisa também separar um pouquinho das interpretações que estão sendo um pouco tortas na minha avaliação dessa discussão. Qual é a sua opinião sobre essa desistência silenciosa, essa demissão silenciosa que está em discussão aí?
Querida, eu acho que isso tem muita relação, né, com o momento que a gente está vivendo, o pós-pandemia. Então, tem uma questão importante de sobrecarga de trabalho, tem um olhar de uma redução dos cargos e aí as pessoas acabando assumindo outras atividades. Por um outro lado, para o empregador e até para a carreira, na minha opinião, um dos piores caminhos, né? Eu sou a favor de uma conversa. Eu acho que tudo aquilo precisa, que é bem alinhado, que é bem desenhado, é o melhor caminho para ambas as partes. Então, se existe uma sobrecarga de trabalho ou uma insatisfação com o ambiente de trabalho em que você está, isso precisa ser trocado com a sua liderança. E nesse contexto, para evitar, inclusive, esse tipo de situação, o papel da liderança é fundamental. É o líder que representa esse CNPJ, né, que representa a organização para o funcionário. Então, é ele que tem que conseguir identificar qual é o limite desse profissional, qual é o nível de satisfação, até onde ele pode ir, que tipo de atividade essa pessoa consegue entregar, o quanto ele consegue performar ou não, e identificar essa possível insatisfação para que a gente não chegue nesse momento dessa demissão silenciosa, né? Que nada mais é de eu faço o mínimo necessário, né? Aquilo do que me pedem, do que me demandam, eu entrego o mínimo e me mantenho ali naquele lugar. Isso gera uma insatisfação e uma infelicidade total para o colaborador e principalmente para a organização, que tem uma pessoa ali que está com a performance baixíssima, além do tudo infeliz, e ninguém ganha com isso, né? Eu acho que a gente consegue resolver com uma troca bem feita, com um processo de feedback bem estruturado, a gente consegue evitar esse tipo de situação.
Pois é, diretora, antes de entrar nesse assunto aqui nos meus espaços, né, jornalísticos, que é o que eu estou fazendo agora com a nossa entrevista, eu fiquei lendo percepções, textos, artigos, fiz provocações nas minhas redes sociais também. E eu identifiquei diferenças não tão sutis assim na interpretação dessa discussão. Tá? E que tem implicações muito fortes, né? no que realmente essa discussão está levantando. Por exemplo, tá? Em alguns casos se interpretou como fazer o mínimo para fazer o mínimo dentro de um processo já de largar de mão o emprego, né? O uhum. trabalho. Em outros casos, não, é fazer o mínimo necessário para manter o emprego. Uhum. Só nessas duas, eu vi várias interpretações que eu quero abordar com a senhora, mas assim, só nessas duas eu já vejo uma diferença enorme. Porque num Sim. caso a pessoa quer manter o emprego, mas vai fazer o mínimo, né? Porque, sei lá, porque algum motivo não tem estímulo para fazer mais, né? Ou não gosta, ou é sobrecarregada, enfim, seja o que for, aí já tem outras interpretações. Mas em outros casos a pessoa tá, simplesmente já desistiu do trabalho, né? E se for demitido, ok. E aí tá fazendo o mínimo para isso, já muda bastante.
É, exatamente. Então, assim, no final, né, sendo de uma forma ou de outra, a gente está no mesmo contexto, que é uma insatisfação para os dois lados, né? Então, sendo com um propósito ou com o outro, a insatisfação ela é tanto do colaborador quanto da empresa. Ninguém está ganhando com isso, né? Eu acho que a essência é o que fica, independente da interpretação que se dá para a situação, ninguém está lucrando com isso. É, de novo, eu acho que a gente resolve numa troca, num processo de feedback estruturado e com uma liderança com olhar para o colaborador. Quando a liderança tem um papel de enxergar o seu colaborador dentro dos seus gaps e potencialidades, ela consegue evitar esse tipo de situação.
E aí, bom, aí avançando assim, para um olhar mais sofisticado, que até foi provocado na sua primeira resposta, que é, enfim, esse movimento que avançou na pandemia, algumas pessoas se sentindo sobrecarregadas, e tem também o que se fala, se levanta muito como sendo um comportamento bastante característico de uma geração mais nova. Por um lado, é importante identificar essa visão diferenciada em relação ao trabalho, ao emprego que essa geração tem, mas, por outro lado, fazer o mínimo é algo indicado para uma pessoa que quer crescer na carreira?
De jeito nenhum. Muito
como, achar o equilíbrio, né? Porque eu entendo que a gente não pode ser sobrecarregado, né? Mas ao mesmo tempo, Sim. o mínimo, fazer o mínimo,
não, não
me
faz...
parece que. Cadê um
não,
pouco
não
da ousadia,
menor...
do sangue no olho, né?
Exatamente. Não faz o menor sentido, principalmente do que se espera de um profissional hoje. Então, de 2 anos para cá, a gente tem falado muito de perfil comportamental, né? Do que é esperado desse profissional. Então, o sentimento de dono, vestir a camisa e tudo isso está relacionado a fazer mais. Só que quando a gente faz mais engajado, a sobrecarga ela é secundária. Né? A gente se sobrecarrega quando a gente está infeliz com aquilo que a gente faz, quando a gente não acredita naquilo que faz. É isso que gera sobrecarga. Quando você está engajado, quando você está motivado, quando você está ali de fato para agregar e fazer parte desse negócio... não existe sobrecarga de trabalho nesse sentido, né? E aí, de novo, a liderança tem a responsabilidade de entender qual é o botão de sensibilização desse profissional, como eu faço para manter essa pessoa engajada, o que mantém essa pessoa motivada a entregar mais, a vestir a camisa, a agir com sentimento de dono. Sentimento de dono nada mais é de eu trabalho como se isso aqui realmente fosse meu. E se fosse meu, né? Como é que eu faria? E se essa entrega fosse para minha casa, para minha família, como eu entregaria? Então, é trabalhar como se você realmente fosse o proprietário daquele negócio, daquela empresa em que você trabalha ou da área em que você está performando. Então, o fazer menos, obviamente, não é indicado e nem satisfatório para ninguém, né? Isso prejudica muito a carreira, porque o final dessa história ela é trágica. Você... com certeza vai conseguir o que quer ser desligado, né? E não vai sair com as portas fechadas, porque às vezes o nosso ciclo se fecha numa organização, e tudo bem também se isso acontecer, mas o importante é você sair de porta aberta. É dizer, olha, aqui não deu, não faz mais sentido para mim, eu vou buscar estou buscando um desafio novo, estou indo para um novo desafio, mas você construiu, você deixou um legado que, se em algum momento fizer sentido você retornar para aquela organização, seu nome vai ser lembrado. Então, é muito importante você ter uma performance adequada e além da média, para que você seja lembrado no futuro e que, se de repente naquele momento seu ciclo se fechou, você saia de uma forma a ser lembrado pelo que você construiu, pelo que você entregou. Se você é uma pessoa que está entregando o mínimo, com certeza isso não vai acontecer.
Mas eu entendo que isso não significa uma sobrecarga de trabalho.
Não, muito
né? contrário. Uma sobrecarga, burnout, sim. Então, né? Chegando a pontos extremos, ou a pessoa não conseguir equilibrar sua vida pessoal com sua vida profissional. São coisas diferentes, por isso que eu comecei a entrevista falando que as interpretações desse movimento estão muito tortas, assim, porque vai desde fazer o mínimo do mínimo até o outro extremo, que é a discussão sobre a sobrecarga de trabalho que realmente muitas empresas impõem a funcionários e muitas vezes os trabalhadores se impõem também, sem nem ser uma exigência da empresa, né?
Sim.
Então, os próprios trabalhadores que provocam isso, mas claro, a gente sabe também que muitas vezes as corporações exigem isso, né? E geram esse ambiente. Então, assim, tem de tudo, né? Tem de tudo por aí. Mas eu acho que é importante que a gente consiga enxergar o tudo, não traga essa discussão de forma superficial ou de forma enviesada, porque daí acaba que uma interpretação é aplicada num caso que não é, né?
Exatamente.
Como o trabalhador e como o chefe, o líder na organização pode identificar essa situação aí de sobrecarga de trabalho, de exagero,
tá.
De a pessoa tá num momento de desequilíbrio da sua vida pessoal com a sua vida profissional, e aí depois acaba que pode provocar um problemão, como um burnout, né? E aí a pessoa não conseguir efetivamente manter o seu emprego, o seu trabalho, né?
Sim, sim. Eu acho que a principal ferramenta que um gestor tem nesse sentido são ferramentas de feedback. Então, é conversar, é ouvir esse colaborador, é entender esse colaborador, o que é sobrecarga para ele, então, se de fato ele está se sentindo sobrecarregado ou não, qual é o nível de entrega que ele está tendo, avaliar esse nível de entrega, se é uma entrega de qualidade, se não é uma entrega de qualidade. A troca e a proximidade é o que vai fazer toda a diferença nesse processo de liderança. Então, o líder, ele precisa ter sensibilidade e a habilidade de estar próximo desse time a conseguir enxergar primeiro potencialidades e gaps, conseguir enxergar o que essa pessoa tem condição de entregar para cobrar dentro daquilo que ela tem condição, óbvio, promovendo desafios, porque ninguém entrega se não for desafiado, então a gente desafia o ainda mais para que a pessoa se desenvolva e consiga dar o próximo passo e acompanhar isso de perto e ter feedbacks regulares. Né? E o feedback ele precisa ser imediato, então se algo está acontecendo ali, seja de bom ou de negativo, o feedback precisa ser dado no momento em que está acontecendo, né? Não é esperar 6 meses para tratar uma situação que aconteceu. Ele é diário, ele é constante.
E como é que vocês perceberam, né? Eu inclusive convidei para participar dessa entrevista pela representatividade que a Luandre tem nesse mercado, sim, de recursos humanos. Vocês identificaram que a pandemia provocou realmente essas situações maiores de sobrecarga de trabalho, e repito, nem sempre provocadas pela empresa, mas muitas vezes autoprovocadas pelo próprio, sim, trabalhador. Vocês identificaram isso, sim, esse aumento, e como que está se tratando, como é que as empresas que vocês identificam que são os melhores cases estão tratando essa situação, esse bem-estar dos trabalhadores?
Eu acho que sim, muito pelo processo em que a gente viveu de home office e de um mundo muito inseguro, né, de o que vai ser quando a gente acordar amanhã, qual vai ser o resultado dessa pandemia. Então, o contexto geral trouxe adoecimento para a população, né, e a sobrecarga de trabalho, ela não estava relacionada só ao trabalho, mas ela estava relacionada ao eu trabalho dentro da minha casa. Então, assim, não existe começo, meio e fim. Antes, como era a nossa vida? A gente acordava, ia para o nosso local de trabalho, passava o cartão, ia embora para casa, começava a viver uma nova história. A partir do momento que a gente leva o trabalho para dentro de casa e tudo acontece dentro de casa, então é o filho na escola home office, é o marido e a esposa trabalhando, é aquela loucura toda dentro de casa. Então não se tem fim. É como se o trabalho fosse uma extensão da vida, né? Você começa trabalhando, dali a pouco você para para fazer um almoço, volta para o trabalho, aí você coloca o filho na aula online, você continua trabalhando, aí você se atrasou porque você teve que olhar o filho na aula online, então você segue trabalhando à noite. Então é a sobrecarga do todo, que reflete, obviamente, numa sobrecarga associada ao trabalho, mas por um contexto completamente fora da curva, que a humanidade toda viveu, né? Hoje, como é que as empresas sobreviveram a isso? Então, muitas organizações criaram departamentos de saúde mental. Então, eu conheço grandes empresas que antes só tinham um médico do trabalho, hoje tem um médico de saúde mental, que está dentro da empresa olhando para a qualidade de vida desse colaborador. Então, as empresas passaram a ter esse olhar, essa preocupação. Hoje, nesse momento em que tudo está, né, infinitamente mais flexível e muitas empresas começaram a voltar para o escritório, mas também entenderam que o home office pode ser satisfatório se a gente se organizar, a gente está num esquema híbrido. Então, eu ganho aquilo que o home office pode me dar, que é flexibilidade, menos horas no trânsito, mais perto da minha família, mas eu trago essas pessoas para o escritório e digo, olha, existe um começo, meio e fim. Então, hoje as coisas estão mais organizadas nesse sentido, né? Mas os últimos 2 anos foram muito difíceis, porque a nossa casa virou extensão do nosso trabalho. Então, sim, isso trouxe sobrecarga, isso trouxe adoecimento, com toda certeza.
Bom, e até para aproveitar esse caminho, né, que a nossa entrevista tomou, e pra, antes de encerrar, foi publicada recentemente uma lei, né, com as novas regras para o teletrabalho, para o home office. Qual é a sua avaliação dessa norma, das alterações que foram feitas?
Olha, eu acho que tudo a gente precisa de caminho do meio, né? Como é que a nossa empresa se organiza e qual é o modelo que eu acredito. Eu gosto muito de um modelo híbrido. Eu acho que um trabalho 100% home office, ele é um pouco perigoso, né? A gente entra numa situação de sobrecarga, de misturar as estações, das pessoas um pouco perdidas e sem um contato com o aculturamento da organização, sem estar próximo das pessoas que trabalham. E é muito difícil você gerir uma regra com relação a isso, né? Então, mas o colaborador, ele tem custo de energia, mas quanto é esse custo? Quanto é que a gente tem que pagar com relação a isso? Mas e o custo de internet? Então, é um ambiente ainda muito novo e difícil de se permear. Então, eu acredito muito num modelo híbrido, onde as pessoas tenham essa condição, essa liberdade de escolher um momento de trabalhar home office, mas que ela também tenha o controle do escritório, e não pelo controle de carga horária e de demanda, nada disso. É um controle emocional mesmo, de você se sentir indo para o trabalho, de você ter uma rotina de trabalho. Eu acho que esse modelo funciona muito bem.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Gabriela Bativ, diretora de operações da Luantre. Até a próxima, que esse assunto é bom, né? Esse foi então o tema de hoje do podcast Nossa Economia. Você sabe, toda quinta-feira tem um episódio novo. Podcast de GZH, e você pode conferir nas plataformas de áudio de GZH. É possível também resgatar, conferir episódios anteriores. É só acessar também nas mesmas plataformas de áudio. O podcast Nossa Economia tem o patrocínio sempre de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Nós temos na produção Daniel Giussani, Guilherme Gonçalves e Pietro Meinhardt. Até quinta que vem com mais um tema relacionado à nossa economia aqui do Rio Grande do Sul ou do nosso bolso.